Seja bem-vindo ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Agradecemos o apoio do Grupo Fleury nesse projeto. Eu sou a doutora Daniela Ávila Dezelo, membro da Juventude Rosa da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Santa Catarina. Para o episódio de hoje, contamos com a presença do Dr. Maurício Bittencourt Rosa, oncologista clínico, Oncoclínica São Bento, e Irunacom, Hospital Sagrada Família, em São Bento do Sul, para conversar sobre hormonioterapia, o que é, para que serve o Oncotype DX. Fique conosco.
Oi, Dani, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Sempre é muito bom discutir um pouco sobre o câncer de mama. Queria agradecer também à Sociedade Brasileira de Mastologia pelo convite. Então, a hormonioterapia é um tratamento utilizado no câncer de mama, essencialmente para tumores, específicos, né? Tumores que tenham receptores hormonais positivos pela imunohistoquímica. Então, esse tipo de tratamento, ele consiste num bloqueio hormonal, né? Ou uma diminuição dos hormônios, tanto circulantes quanto no tecido mamário, né? Com o objetivo de reduzir o tumor e, assim, reduzir a população das células tumorais existentes, né? Ele pode ser utilizado tanto antes da cirurgia, que a gente denomina como neoadjuvante, essa estratégia sendo muito mais incomum. Tanto após a cirurgia também pode ser utilizada, que a gente chama, denomina de adjuvante, e num cenário de uma doença disseminada, uma doença metastática. É interessante como foi descoberto a questão da hormonoterapia. Foi no final do século XVIII, George Bateson descobriu tirando os ovários de uma paciente, e aí, por fim, descobriu que essa paciente tinha câncer de mama também e acabou reduzindo o tumor após a sua retirada dos ovários.
Muito interessante, né? Então, ele descobriu que fazendo essa ablação ovariana, né, com a oforectomia, a retirada dos ovários, diminuiu o risco do câncer na mama. É isso, Maurício?
É isso aí, Dani. Bem interessante a ideia, né? Uma paciente tinha câncer de mama e ele acabou retirando os ovários, fazendo ablação, né? E é uma estratégia que a gente ainda pode utilizar nos dias de hoje, né?
Muito bom. E comentando um pouquinho nessa parte da hormonioterapia, que pode ter sido utilizada um pouquinho antes do tratamento da quimio, foi utilizada um pouco do período da pandemia, né? Não sei se tu tem algum registro.
Sim, a gente acabava utilizando aqueles pacientes que tinham uma dificuldade para acesso à quimioterapia, né? Você acaba utilizando, às vezes, a hormonioterapia como uma estratégia em pacientes com receptores hormonais positivos e também naquelas pacientes muito idosas, que têm fragilidade, muitas comorbidades. É um cenário que a gente acaba utilizando essa estratégia de utilizar a hormonoterapia como uma tentativa de controle da doença.
Muito bom, muito bom. E comentando então um pouco sobre a hormonoterapia, a gente tem uma medicação que é muito conhecida, muito famosa, que é o tamoxifeno, né? Então, quando que a gente pode utilizar o tamoxifeno?
Daniel, tamoxifeno foi a primeira hormonoterapia utilizada nos inícios dos anos da década de 70, né? Ela tem uma atividade antiestrogênica, ou seja, anti-hormonal, né, no tecido mamário e também estimulante no tecido uterino, né? É uma medicação que a gente utiliza tanto na pré quanto na pós-menopausa. Essa proliferação da camada interna uterina acaba tendo alguns efeitos colaterais que a gente vai citar depois, né? Como sangramento uterino, por fim desse aumento dessa camada endometrial, assim como fogachos, calorões, aumento do risco da trombose venosa, são alguns efeitos que o tamoxifeno pode atingir de uma forma colateral, né?
Sim, e muito importante, né?
Sim, com certeza. Muitas vezes a gente acaba guiando a nossa terapia conforme essa história clínica da paciente, né?
E algumas vezes tento que contraindicar o uso da medicação.
Exatamente, exatamente.
E outra medicação muito conhecida também dentro da hormonioterapia é o anastrozol. né? Então, quando que a gente pode utilizar o anastrozol?
O anastrazol, como o letrozol, né, o hexametano, são inibidores da aromatase, né? Eles atingem mais a conversão periférica do estrogênio. Eles podem ser utilizados exclusivamente nas pacientes pós-menopáusicas, né? Ou naquelas pacientes que acaba a gente induzindo a menopausa com a ovulação ovariana.
E quais são os principais efeitos colaterais do anastrozol?
Então, diferente do tamoxifeno, o anastrazol atinge mais a questão da diminuição da mineralização óssea, né, induzindo a osteopenia, a osteoporose, e um efeito colateral bem comum são as dores articulares, que também, por vezes, acaba limitando o nosso uso. Né? Então, são duas classes de remédios que a gente acaba utilizando bastante no dia a dia e optando por um ou outro conforme a questão da pré ou pós-menopausa e dos efeitos colaterais.
Sim. Então, a gente acaba acompanhando os pacientes mesmo, né, em uso, né, e realmente uma queixa muito comum no consultório, os pacientes terem dores articulares, né, com o uso do anastrozol. Então,
Sim. A gente pode ter algumas estratégias nessa situação. Uma de interromper por um tempo o anastrozol e trocar por um outro inibidor da aromatase de outra classe, né, que seria uma estratégia para tentar reduzir a incidência de dor articular. E outra estratégia seria trocar o anastrozol por tamoxifeno. A gente também pode seguir essa estratégia, dependendo do caso da paciente.
Então, de forma geral, Maurício, né? O tamoxifeno ele pode ser utilizado na pré-menopausa e o anastrozol nas pacientes pós-menopausa.
O tamoxifeno pode ser usado tanto na pré quanto na pós, né? E o anastrazol na pós-menopausa. Tem vários tipos de estratégias de tratamento. Tem estratégias que a gente utiliza o tamoxifeno por 5 anos. Tem outras que a gente faz um switch do tamoxifeno, ou seja, uma troca do tamoxifeno por anastrazol, ou somente o anastrazol nas pós-menopausa. Isso vai depender de cada caso, né? De cada oncologista, né, da familiarização com o uso dessas estratégias, né, e dependendo da.
Desculpa, e em geral são 5 anos de uso das
Em
medicações.
geral, são 5 anos, mas pode se estender a 10 em alguns casos.
Pacientes de mais alto risco,
E
né?
mais
Acaba
alto risco,
sendo.
exatamente. Fonoaudiopositivo, positivo, enfim.
Muito bom, muito bom. E conversando um pouquinho sobre o Oncotype DX, né? Essa assinatura genética, o que você poderia me informar?
Então, o Oncotype foi uma ferramenta colocada no mercado há algum tempo, né? Na verdade, a grande questão da terapia adjuvante do câncer de mama é que, se fazendo essa terapia adjuvante com quimioterapia, né, se reduz a recidiva do câncer de mama. Porém, essa redução da recidiva não é para toda paciente. Tem paciente que acaba fazendo quimioterapia de uma forma desnecessária. Estima-se que 15 a 20% das pacientes que fazem quimioterapia de uma forma geral realmente se beneficiam dessa estratégia de se fazer quimioterapia sem o devido enquadramento das pacientes em classificação de risco, né? Então, o Oncotype serve para a gente conseguir predizer qual paciente irá se beneficiar com quimioterapia. A gente sabe que em tumores muito pequenos, menores que meio centímetro, com receptores positivos, né, por exemplo, os luminais, a gente sabe que não precisa. Tumores muito grandes, acima de 3 centímetros, com linfonodos positivos, a gente sabe que essas pacientes têm que fazer quimioterapia. E no intermediário, entre meio centímetro e 3 centímetros, como é que a gente faz? Então, uma das estratégias que a gente pode utilizar como classificação desse risco é o Oncotype. Antigamente, a gente só usava o tamanho do tumor, o grau, a idade, fazer uma classificação, né, para tentar estimar qual paciente iria se beneficiar ou não da quimioterapia. Hoje em dia, com o Oncotype, a gente pode utilizá-lo como uma forma de predizer, né, qual paciente que realmente irá se beneficiar. Então, como é que é feito? É analisado 21 genes do tumor da pessoa com câncer de mama, né? Então, é feita uma análise gênica, o RNA, né, não é nem o DNA, é o RNA desses tumores, e é feita uma nota, né, é dada uma nota com um score de recidiva. Então, a gente sabe que quanto maior a nota, maior a chance do tumor se beneficiar da quimioterapia, né? Por exemplo, nas pós-menopáusicas, a gente tem um ponto de corte em 26, acima de 26. A gente diz que esse tumor é um tumor de pior prognóstico, um tumor que realmente vai se beneficiar da quimioterapia. Em tumores abaixo de 26, dessa nota que é dado com o exame, se tem a ideia de que só a cirurgia e a hormonoterapia, né, em forma do anastrozol ou letrozol ou exemestano, enfim, diminui o risco da doença e não necessita da quimioterapia. Né? Então, é uma análise gênica, né, foi feito por um estudo que começou no começo dos anos 2000, pelo Pike, que conseguiu predizer e fazer um prognóstico das pacientes em relação ao benefício da quimioterapia. Em pacientes abaixo de 50 anos, né, ou pré-menopáusicas, os pontos de corte são diferentes, né? Não é 26, aí depende também do risco clínico da paciente. Em pacientes com risco clínico mais alto, o ponto de corte diminui, né? E que acaba também predizendo. Em pré-menopáusicas, a gente tem a ideia, pelos estudos, que não se beneficia em pacientes com linfonodo positivo, somente com linfonodo negativo. Então, resumindo, o Oncotype serviria para pacientes com câncer de mama, receptores hormonais positivos, de tumores até 3 centímetros, mas que 3 centímetros também não tem benefício, até 3 centímetros nas pré-menopáusicas, sem linfonodos positivos, até 3 centímetros, e nas pós-menopáusicas, até 3 centímetros, receptor hormonal positivo, com até 2 linfonodos positivos. Essa seria a ideia do Oncotype.
Muito bom, foi uma ferramenta muito boa, né? Muito útil, né? Para realmente poder ajudar as pacientes nessa definição, né? São
Sim,
tumores que muitas vezes, né, são questionáveis, né, em relação à quimioterapia.
O grande problema do Oncotype que a gente ainda vê é o acesso, né? Ainda assim, é um exame caro, que
Pouca
pelo
acessibilidade.
SUS não é disponível, né? Poucos convênios acabam autorizando. O problema realmente é o acesso a essas pacientes. Não necessita também para todas as pacientes com câncer de mama. A gente vê que uma grande maioria a gente já tem ideia como vai ser o benefício da quimio ou não, né? Nas triplo negativas não tem necessidade, nas HER2 positivas também não, nos tumores muito pequenos também não, receptores positivos, nos tumores maiores e com linfonodo, mais linfonodos também não há necessidade de Oncotype. Seria nesse cenário que eu comentei ali dessas pacientes, né?
Muito bom, muito bom. Eu tenho visto também as pacientes, algumas têm realizado, eu acho que ajuda, né? Uma informação a mais.
Ajuda, uma informação a mais. A gente tem que, sempre quando a gente associa a questão do Oncotype com o risco clínico, né, ou seja, a idade, o grau do tumor, se está ou não na pré ou na pós-menopausa, acaba agregando na classificação do risco da paciente, né?
Com certeza. Muito bom, Maurício. Foi ótima a discussão. Espero que todos tenham aprendido e ter tido mais conhecimento sobre a hormonoterapia. E agradeço a participação, né, do Dr. Maurício Bittencourt Rosa. E convidamos a todos para acompanhar os demais episódios do nosso canal na plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, @scmastologia. Obrigado e até mais.